Passar uma palavra para Bernadette de Simões Filho.
Queria dar uma benção mesmo às
velhas. A senhora senta ali naquela cadeira ali, por favor. A senhora, se a senhora puder sentar. Isto. A senhora senta aí, fica. Pudesse ficar, ou ficar para o lado de cá. A senhora senta. Isto. Aí.
Pronto,
pode falar.
Queria cumprimentar a mesa, em nome dos senadores, e queria dar a benção aos meus mais velhos, meus mais novos, e à minha mãe, ali, Sebastiana, e a todos os meus irmãos quilombolas. Olha, é o seguinte, autoridades, inclusive o INCRA, que estão aí presentes, né? A nossa dor é muito grande. Começando pela titulação das terras e regularização fundiária. Porque nós temos a terra, mas não temos direito de plantar. Então, tem 5 anos que já estamos titularizada e não estamos, já foi demarcada. Eu não sei por que não foi fazer ainda a titulação da terra. E também o que nós sofremos na comunidade Pitanga de Palmares só é impacto. Temos 5 impactos. O primeiro, a barragem, que chegou não pedindo nem por favor, jogou água. Segundo, os dutos, são 23 dutos rodeando ao território quilombola. O terceiro, o presídio, nosso cartão postal, o presídio. O quarto, o pedágio, que agora que cercou, até o quilombola para passar tem que pagar. O quinto, a linha férrea, né? A linha férrea que está passando também pelo território. E o sexto é o MST, que invadiu nossas terras quilombola. É? Só que o meu colega falou que no mês de abril, o MST é o dia dele, né? Ele abriu e os quilombola fechou eles. Nós estamos no território e ganhamos a causa. Tiramos eles. O que eu peço, eu acho que todo mundo está pedindo a mesma coisa. É seriedade nesse trabalho, principalmente do INCRA. Por favor, a terra é nossa, então resolva esse problema. Queremos agradecer a Fundação Palmares, que não está lá direto, fazendo um trabalho com relação à linha férrea, acompanhando de perto a bronca que deixaram na mão do seu Eloy, não foi, seu Eloy? Ele está nos acompanhando de perto, inclusive a pessoa Alex Vilas Boas, tá entendendo? Que está nos acompanhando, vai lá quando tem reunião, e nós agora estamos pedindo audiência pública. Porque tem muitas reivindicações, e quero deixar bem claro, Alex, eu quero falar e preciso falar com o prefeito de Camaçari, que a ansiedade é dele, então ele não pode entrar no território sem falar com a gente. E até agora não foi cumprida, senão não tem nada feito. E eu quero deixar bem claro com meus irmãos quilombola, que essa força aumente, gente, que nós somos o povo, o poder está na nossa mão. O poder está na nossa mão. E queremos água, queremos luz, aliás, água não que nós temos. O nosso quilombo que nós ganhamos agora do MST, tomando na mão do MST, que chama-se Quilombo Caipora, onde vai ser o primeiro encontro quilombola no dia 26 e 27, em Pitanga dos Palmares. Então eu peço agradecer a todos vocês e pedir que a violência está muito grande em Pitanga de Palmares. Os meus jovens estão se acabando. E quero peço a todos vocês na mesa que tomem a providência seríssima com a nossa regularização fundiária, viu, INCRA? Por favor, que nós precisamos de terra para plantar. Muito obrigado.
Muito bem. Pessoal, a coordenação aqui do movimento me informa que vocês têm uma marcha às 14 horas. E nós temos aqui com em torno de 20 inscritos. 25 minutos cada um. Então, eu estou à disposição, não tem problema nenhum hoje, porque não tem votação no plenário. O que eu quero alertar, e eles lembram aqui, teria que diminuir o tempo, para que todos possam falar e todos ficarem em 3 minutos, ok? Para que vocês possam sair e depois ir para a marcha. Então, eu agradeço a Bernadette, ficou exatamente no tempo também. Então, a Rose, Quilombo dos Macacos, 3 minutos.
Primeiro lugar, boa tarde. Eu sou Rosimeire, do quilombo do Rio dos Macacos. Esse quilombo ficou isolado há mais de 200 anos atrás. Eu sou de uma comunidade que sobrevive há mais de 200 anos. Essa comunidade, a Marinha do Brasil, tomou posse e foi quando chegou o nosso sofrimento. A Marinha do Brasil já bateu em criança, já botou arma na cabeça de criança, de idosa, da idade de 111 anos. Ela ainda sobrevive lá nesse local, nasceu e se criou lá. A Marinha do Brasil tirou a nossa liberdade em tudo, por tudo, de direito a estudar, de ir e vir. Eu sou analfabeta, eu agradeço a Marinha do Brasil. E aí tem nome, viu? É o Tenente Café, Sandoval, o Tenente Cortizo e o Tenente Costa. E o Tenente Lima é que comandava aquela área. É, já botaram arma na minha cabeça quando era criança e agora adulta estou bem. Já passaram isso para minhas filhas, coisa que sempre eu pedi para não passar, já passaram. A nossa comunidade não tem energia, não tem rede de esgoto, não tem água encanada, não tem estrada, não tem colégio e não tem posto médico. É proibido a tudo lá, até a nossa pescaria eles proibiu. Proibiu a gente trabalhar nossas roças. A maioria dos moradores está passando fome. Os idosos, já morreu 3 pessoas depois da ordem de despejo e enterrou a 4 pessoas que um sargento da Marinha matou em frente à vila, aonde ele está dizendo que foi na BR. Não foi na BR, foi em frente à vila, a gente tem como provar. Eu já perdi irmã com falta de socorro, já perdi tia, a senhora de 90 e poucos anos que foi botada num carro de mão para poder descer no João Batista Caribé para dar vida... o socorro, só que a Marinha do Brasil impediu a SAMU entrar no local para poder dar assistência a gente. Botou 2 manilhas na frente e agora, em 2010, passado, deu uma ordem de despejo, a gente não sabia o que estava recebendo para poder desocupar a área. A gente deu entrada no Ministério Público Federal, na Defensoria Pública da União, em vários outros locais em Salvador, pediu ajuda o ex-presidente Lula, o governador da Bahia, a presidência Dilma. Eu pedi de joelho, viu, gente? Isso eu pedi de joelho, pedindo pelo meu povo. Enquanto existir sangue na minha veia, eu vou lutar. Não sei como, mas eu vou lutar. A Fundação Palmares, eu agradeço muito, que está ajudando a gente bastante. Eu peço a Deus também que o INCRA também, que está aqui presente, ajuda a gente. Eu não sei como é as palavras, porque eu sou analfabeta, viu? Agradeço a Marinha do Brasil. É a primeira vez que eu vim numa audiência. E a gente está pedindo uma audiência lá para o quilômetro do Rio dos Macacos.
Para a Rose, que de fato o que você diz aí é grave, muito grave. E que a Comissão de Direitos Humanos também se põe à disposição, junto com a Fundação, com a CEPIR, com o INCRA, para entrar nessa mediação aí e assegurar o direito de vocês. Ok, Rose? Passar a palavra agora, nesse momento, para a Fátima.
Um momento, eu pedi, eu não falei tudo, viu? Aconteceu muitas coisas lá no local. Eles entram de cavalo dentro de nossas casas, pegam a gente nua dentro de casa, entendeu? Tudo isso eles fazem lá. Não, eu ainda não falei nem a terça metade.
Mas é importante que alguém coloque no papel isso, via a CEPIR, a Fundação Palmares, para que a Comissão de Direitos Humanos também possa interagir junto. A Fundação está acompanhando, ela vai me dar subsídio para que eu também, em nome da Comissão, possa interagir. Parabéns pela coragem aí, Rose. Uma salva de palmas para a Rose, corretíssimo. Fátima, da Bahia. Fátima. Onde é que está a Fátima?
Bom dia, sou eu mesmo, Fátima.
Aqui, Fátima.
Queria agradecer, né, a todos a mesa, os irmãos quilombolas que aqui estão. Vou falar rápido, que o nosso problema também no quilombo do Alto do Tororó é bem parecido com o Rio dos Macacos. Estamos na mesma linha. Nós também já sofremos esse tipo de ameaça, fuzileiros navais dentro das nossas... dos nossos quintais, armado, dentro da comunidade. A gente sai para pescar, porque eu sou pescadora, marisqueira, eu vou para o mar buscar meu peixe para comer, você está entendendo? E quando a gente chega, eles querem tomar nosso pescado, viu? É de botina no pescoço, com arma na cabeça. Então, eu creio que acima deles existem autoridades que eles também são submissos. E eu creio no poder, eu creio na justiça e acredito em vocês, que vocês não vão deixar ele tomar o que é nosso por direito. A nossa comunidade está toda cercada, feito boi no curral, perdemos nossas roças que eles tomaram, perdemos tudo, eles tomaram tudo. A gente cresce para cima, batendo laje, fazendo em cima, porque não tem onde fazer. Entendeu? Então eu acredito em vocês, eu creio que vocês vão resolver nossos problemas. A nossa titulação de terra é o que precisamos para plantar, porque todo pescador planta. Todo pescador planta empim, mandioca, milho, tudo, e não podemos plantar. Se plantar, eles entram e cortam. Eles cortam tudo, que é para a gente não provar que usa a terra. Então isso tem que acabar, porque quando a Marinha chegou ali, nós já existimos ali há quase 300 anos. Meu bisavô, meu tataravô, tudo é nascido e criado ali. Negros que se esconderam ali, correndo, se escondendo do sofrimento, e até hoje nós estamos ali. A Marinha, se muito tiver, 50 anos que ali está. Eu tenho 50 anos que vivo ali vendo tudo isso. Gente, eu não quero fazer mais 50 vendo essas coisas acontecer. Eu espero que mude. Eu acredito em vocês.
Tudo bem. Essa é a Fátima. E mais uma vez aqui dizer a todos que nós temos ao vivo para todo o Brasil, pela TV Senado, em 9 canais. E é importante que vocês estão aqui mostrando um outro lado do Brasil que a população lá fora não sabe, grande parte não sabe. E veja, a denúncia aqui é da Marinha. Eu ainda perguntava aqui, é da Marinha também isso? E me reafirmava aqui da mesa que é da Marinha. Isto é grave, muito, muito grave. Uma salva de palmas, senhora, aí. Sei que vocês são guerreiros resistentes e que a Comissão de Direitos Humanos vai entrar também. Passo a palavra para o Valmir, do Senhor do Bonfim. 3 minutos, Valmir.
Oi, oi, oi.
Tem que acender verde. Quando acender o verde, tá bom.
Verde. Oi.
Aí.
Boa tarde a todos e a todas, amigos, companheiros e quilombolas do Brasil. Esse é um momento feliz, onde estamos aqui sentados, discutindo e lutando pelo aquilo que já deveria realmente ter acontecido há muitos anos. Aqui eu quero levar em consideração algumas questões bem emblemáticas que estão acontecendo no estado da Bahia. Acredito que os nossos companheiros dos outros estados estão trazendo também as suas questões, mas quero dizer para vocês que o caso de Rio dos Macacos é um caso sério. Isso que foi colocado agora através de Rose é realmente uma realidade. É uma comunidade que sobrevive hoje em processo de escravidão. Isso que a Marinha fez durante tantos anos com a comunidade, podemos dizer, a escravidão está ali. Aquele povo não teve como estudar. A Rose está aqui e falou em alto bom som. E, além de tudo, está ameaçada de morte. É o que deixa a gente bem mais triste diante de nossas lutas. Porque são várias lideranças da gente que tem tombado. São várias lideranças ameaçadas e muitas vezes a gente não vê punições. A gente quer sugerir que nas comunidades quilombolas que estão em conflito, que haja realmente essa necessidade e que seja implantada uma força de segurança para que os quilombolas, lideranças, possa realmente ter segurança de vida, para que mais um para que não esteja indo mais um, mais dois ou mais três. E digo isso porque em minha comunidade, que é Tijuaçu, no norte da Bahia, passando pelo processo de regularização fundiária, tive que sair da comunidade perseguido por fazendeiros. Tive que me esconder, tive que me exilar. Assim como fui eu, foram vários e consegui realmente me exilar, e aqueles que foram embora. Então, quero deixar aqui bem claro esta realidade, dizer também que em muitas outras comunidades tem aí a linha férrea transnordestina que está cortando muitas comunidades quilombolas, e isso realmente é uma realidade que a gente precisa discutir. Os projetos nacionais precisam ser discutidos com as comunidades quilombolas. Estamos aqui com lotações de 7 ônibus da Bahia e viemos para participar realmente desse evento. Estamos aqui para dar o nosso recado e queremos resultado. Muito obrigado.
Muito bem, esse foi o Valmir. E agora nós passamos para a segunda lista. Cícero, coordenador da CONAC do Estado do Ceará.
Oi, alô, boa tarde a todos e a todas.
Mas aqui tu é titular. Assuma aí a titularidade.
É, só dizendo que o companheiro da Goiânia dizendo que o Ceará não tem representante, o Ceará tem, sim. O Ceará conseguiu mandar 5 representantes. 2 da CONAC, que é o titular, e mais 3 da Comissão Estadual do Clube do Ceará. Só dizendo, companheiro, esse mesmo problema que está acontecendo com os companheiros, acontece também na construção onde eu moro, no Ceará. Lá nós temos um problema também que é de terra. Todos os quilombolas querem terra para trabalhar. E eu peço rixas, no nome da comunidade, todas as comunidades do Brasil, que o INCA tenha mais sinceridade para trabalhar na titulação das terras quilombolas. Porque eu vejo, meu território quilombola, onde eu moro, já tem 8 anos de luta, tá aqui no INCA Nacional, precisa pensar, abrir só uma portaria para começar a se pagar. Agora eu pergunto, já precisa apostaria? Quando vai ser pago esse território quilombola, para o quilombola poder estar trabalhando? Isso é o que eu fiz essa pergunta, bem claro a vocês. Outra companheira aqui, companheira. Será que o poder público vai deixar essa companheira morrer? Quando o poder público vai dar garantia aos quilombolas para lutar para os seus direitos, para não estar fazendo matando os quilombolas? Será que o poder público vai dar apoio a essa companheira aqui? Ou vai dar apoio com a companheira que é morta? Isso é a pergunta que eu deixei aqui no ar para os companheiros, governadores, senadores, deputados. Porque eles, companheiro, não é só você não, companheiro. Também sofri ameaça lá no meu território, também companheiro saiu. Eu tinha que acabar no meu lugar. Mas consegui vencer. Eu consegui derrotar eles aqui em Brasília. Esse ano já para ter saído da portaria. Infelizmente não saiu ainda. Mas acho que ano que vem sai. Mas será que daqui a 10 anos... O Iga conseguiu pagar esse território? É uma pergunta até para o senador. Será que tem dinheiro para trabalhar com quilombola? Será que tem dinheiro para pagar a situação de território quilombola? Será que o Iga está fazendo isso porque não tem dinheiro para pagar? Será que tem companheiro com 8 anos que não conseguiu pagar ainda os territórios quilombola? Tem dinheiro, companheiro? Se não tem dinheiro, é bom saber. Se tem ou não tem, porque você luta. Você bota sua vida em risco, você morre pela comunidade, briga com o fazendeiro. Aí quando chega, aparece, você passa 8 anos, 8, 9 anos, para o INCA, até hoje não começa a pagar esse território ainda. Então, companheiro, não é irmão não, então eu sei que não tem dinheiro para pagar território de quilombola. Tem dinheiro para o negócio, tem dinheiro para os grandes agricultores, e não tem dinheiro para os quilombolas, você paga um dia dos quilombolas. É isso que eu ia dizer, muito obrigado.